circunstâncias. Assim que vamos dar início à nossa reunião. Bom dia.
Bem-vindo à família CCI Portugal, eu sou o Fábio.
E eu sou a Soraya, e juntos somos os pastores da Igreja.
Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus.
Mas nós também queremos ver-te.
E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa Igreja com @CCIPortugal, mais o hashtag CCIOnline.
Aproveita a mensagem.
Bom, Miguel, já te abraço. Agora lá fora eles abraçam-se e fazem e brincam e à vontade. A verdade é com muita alegria que temos novamente as nossas crianças aqui. Vos vejo a todos vocês novamente também. Aqueles que ainda estão em casa por um ou outro motivo, sinceramente espero poder vê-los aqui o mais rápido possível, porque em nada se compara o digital, o online, com aquilo que estamos a fazer hoje. Como publiquei ontem, para mim acho que é uma alternativa, e foi uma alternativa em tempos de emergência, mas nunca pode ser uma substituição. Assim como nós usamos esta alternativa, por exemplo, para comunicar com os nossos familiares que por momentos foram viver para outro país, ou estão a estudar fora, o que seja, mas é sempre uma alternativa, porque nada se compara a um abraço, a um carinho e a estarmos cara a cara uns com os outros. E quando temos essa oportunidade, devemos aproveitá-la. Assim como quando algum familiar nosso vem do estrangeiro, pois devemos aproveitar para estar com ele. Quando não é possível, temos uma boa alternativa pela graça e misericórdia de Deus. Mas quando é possível, eu creio que todos nós deveríamos fazer os esforços para estar juntos com eles. Assim é também na casa de Deus. E a palavra que eu vou partilhar hoje, espero que seja uma palavra de ânimo para todos nós, para vocês, para mim já o foi, e espero que à medida que o vá pregando seja mais ainda para mim. Embora possa parecer que é uma palavra dura, eu creio que, tendo em conta a Bíblia como o resultado foi positivo, eu posso dizer que vamos sair daqui todos exortados, exaltados, para efetivamente cumprir com aquilo que a Bíblia diz. Então vou-vos contar um pouco de história. E peço que vocês tenham as Bíblias à mão, vão ser vários versículos. Se não conseguirem acompanhar, escrevam e depois vejam em casa, porque é uma história que talvez não seja tão conhecida por todos nós, e por isso eu tomei a liberdade de pôr aqui vários trechos bíblicos. E quando digo história, não é a história que nós contamos aos nossos filhos, é efetivamente história. Também está descrita, está escrita, está provada e aconteceu. E é esta história que eu vos vou contar. A cidade de Jerusalém e o templo de Deus, que era a casa de Deus, nesta altura, feito por Salomão, ou dirigido por Salomão, porque não foi o Salomão que fez o templo sozinho, não é? Mas chamamos-lhe o templo de Salomão, assim como hoje em dia também dizemos que cada obra que foi feita é do César Vieira, ou é do que seja. Não, mas não foram eles que puseram lá a mão na massa, por assim dizer. Mas então o templo de Salomão e Jerusalém foram destruídos por completo pelo Império Babilónico, pela Babilónia. O povo judeu é levado cativo, e é aqui onde nós conhecemos com muita frequência a história do rei Nabucodonosor, do Daniel, que foi levado cativo. Daniel era parte deste grupo de Jerusalém que tinha sido levado cativo. E se eu fosse contar esta história, creio que já não necessitaríamos de tantos relatos, mas não é dessa história que eu vou falar esta manhã. Vou falar sobre o facto de que o Império da Babilónia finalmente cai. Se vocês conhecem o sonho de Daniel, o Império da Babilónia era a cabeça feita de ouro. Viria outro império, o Império Medo-Persa, que era já os braços feitos de prata e que era constituído por dois grandes poderes. Então a Babilónia cai, dá lugar a este reino ao reino da Pérsia. E é aí que surge a grande oportunidade para o povo de Deus. E eu quero falar hoje, e à medida que vou falando, eu quero que vocês possam ir pensando nos dias de hoje e como é que se pode aplicar isto às nossas vidas. Nós hoje temos uma grande oportunidade. O povo estava cativo, o povo era preso, esteve preso sensivelmente, ou pelo menos desde que o templo caiu e foi completamente destruído até ao momento em que pode ser libertado. Passaram 70 anos. E vou-vos convidar a ir ao livro do profeta Esdras, capítulo 1, e vamos saltar entre dois. Esdras, capítulo 1, e vamos ao profeta Ageu, que é um livro muito grande, com dois capítulos, está bem? E tanto um como o outro se referem ao mesmo momento, está bem? Com respeito à reconstrução do templo de Israel. Então vamos começar pelo capítulo 1. O versículo 1 diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito do Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Estou no versículo 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. 4. E todo aquele que ficar para trás, em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. 5. Então se levantaram os chefes de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus tinha despertado, para subirem e edificarem a casa do Senhor. Deus desperta a Ciro, primeiro, um não-judeu. Lembram-se que Daniel tinha achado favor, inclusivamente, com o Ciro? Ele era o segundo. Ele era o segundo, está bem? E aqui o Ciro tinha sido convencido da grandeza deste Deus. E ele desperta, Deus desperta este não-judeu para que se cumprisse a promessa que estava descrita na palavra de Deus pelo profeta Jeremias, de que tinham que reedificar a casa de Deus. E como disse há pouco, passou 70 anos para que eles pudessem voltar a ter esta oportunidade. A oportunidade de, depois da destruição do seu templo, da sua casa, de voltarem a edificar a sua casa. Foi-lhe dada a oportunidade de reconstruir a casa de Deus. Então se levantam todos, e é aqui que eu quero frisar bem, para que não pensem de nenhuma forma que esta mensagem é para vós, porque é para todos. Aqui menciona os levitas. Vai mencionar um personagem que é o Zerubabel, que vamos ver no final, que é constituído rei, e fala sobre todo o povo. E este dado é importante. Então se levantam todos o que Deus despertou, sacerdotes, levitas e todo o povo. E dizem Esdras 3, 6, desde o primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos o fundamento do templo do Senhor. Eles chegaram a Jerusalém, E muito bem, levantaram um altar, porque não sei se vocês têm ideia de quanto é que levaria para erguer um templo. E o primeiro pensamento deles foi: bom, chegamos à nossa terra, temos que adorar a Deus. É o primeiro dia do mês 7 de setembro, era a festa dos tabernáculos, é a festa que vai entrar o Sucote. E eles não iam deixar a festa solene que foi mandada a celebrar perpetuamente esperar que o templo estivesse erguido. Então levantam um altar, celebram a festa de Sucote, de uma das 7 festas solenes. Só que este versículo que diz é que, no entanto, nem os fundamentos sequer estavam prontos. O que é que são os fundamentos? Eu não percebo muito de construção de casas, mas do que tenho entendido é cavar, para depois pôr o quê? Os alicerces. Não iam pôr a eletricidade, pelo menos nesta altura, ou o que fosse. Também não é nesta fase. Mas os alicerces tinham que ser colocados depois do fundamento. E não há problema nenhum levantar um altar. Claro que não. Era o que tinham que fazer, adorar a Deus. Muito falámos nós, durante o tempo em que estivemos fechados em casa, sobre levantar um altar de adoração dentro das nossas casas. Sobre levantar um altar de adoração nas nossas famílias. E é o que tem que ser feito. Só que aqui o que dizem Esdras é que nem os fundamentos estavam prontos para levantar a casa de Deus. E vocês vão ver que isto não vai agradar a Deus de nenhuma forma. Não estavam postos nem os fundamentos. O levantar do altar, família, não é suficiente. Não foi suficiente. É necessário, foi necessário levantar a casa de Deus. O templo de Deus, que foi para isso que eles foram libertos da Babilónia. Foi para isso que eles saíram também da primeira Páscoa em Moisés. Foi para adorar a Deus num tabernáculo feito por Moisés. Saíram da Babilónia para adorar a Deus num tabernáculo edificado por uma data de gente. Okay? Desde Zerubabel a Neemias, porque foram 3 grandes vagas de Jerusalém, e é o que vai tratar o livro de Esdras e Neemias sobre a reconstrução do templo. E eu vou falar da primeira vaga, dos primeiros que Deus despertou para virem aqui. Talvez nós sejamos dessa primeira vaga, talvez sejamos dos primeiros. Hoje é o segundo domingo em que estamos aqui e já temos mais pessoas. No próximo espero ter mais. Não pela quantidade, mas porque sei que há dos nossos que ainda não estão cá. Então, não chega a levantar o altar da adoração. Não era suficiente. Porquê? Porque eles não estavam a aproveitar a oportunidade que Deus lhes deu. Passados 70 anos, vocês sabem porque é que Deus destruiu o templo e destruiu Babilónia, destruiu Jerusalém? Pela desobediência dos judeus. Porque esta destruição não teve a ver com a destruição que houve 70 anos depois de Cristo. Que aí sim o templo já foi removido porque ele passou a viver dentro de nós. Teve a ver com a desobediência. Era necessário reerguer novamente e a lição tinha que ser aprendida. Foram desobedientes. Agora têm nova oportunidade para poder erguer a casa de Deus. E continuamos em Esdras 3. Vamos ao versículo 10 até ao 13 e diz o seguinte: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces, agora sim, do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos com as trompetas, e os levitas, e os filhos de Asaf, com os címbalos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de David, rei de Israel. Cantavam junto por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. O povo estava contente de poder estar a edificar a casa. Já tinha sido colocado o fundamento, estavam a colocar os alicerces e festejavam como se a casa já estivesse toda edificada e tivesse tudo pronto. Era uma vitória. E eu sou a favor disto. Celebrar todas as pequenas vitórias. Mas ainda falta. Ainda falta trabalho. E é o que nós vamos ver hoje. Eu não sou contra celebrar as pequenas vitórias. Muito pelo contrário. Não sou daqueles pessimistas que dizem: não, 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 não. Deixa ver o que é que isto vai dar. Até agora não. Não, estavam contentes, louvavam e engrandeciam o Senhor e bem. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Pelo início, pela base. Versículo 12. Muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, e vou frisar aqui que o problema não é serem idosos, está bem? Porque parece que há algum problema em sermos avançados em dias e não há nenhum problema. O problema é o que vem a seguir. Que tinham visto a primeira casa, que tinham visto o primeiro templo, que tinham visto o templo de Salomão. Choraram em altas vozes. Sua vista foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Muitos levantaram as vozes com júbilo de alegria, diz a palavra de Deus. Mas houve outros que choraram. 13. De maneira que não se discernia o povo e as vozes de júbilo, de alegria, das vozes do choro. Porque o povo jubilava com a voz tão alta que não se ouvia o som do choro de longe. Finalmente, quando começam a edificar a casa de Deus, quando entendem que têm que começar a trabalhar, põem o fundamento, põem os alicerces, há uma grande alegria na casa de Deus, há cânticos, há louvor, porém há alguns, e friso isto, dos sacerdotes, dos levitas. Porque isto é válido tanto para quem está sentado ali como para quem está em pé aqui. Isto é para todos. Esses não ficaram contentes. Conheciam o templo antes. E as fundações e os alicerces do templo atualmente não lhes enchia as medidas. Choravam. Ah, isto é muito pior do que era de antes. E graças a Deus por aqueles que fizeram mais barulho ainda e tentaram calar as vozes. E dizia, não se ouvia a voz do choro, a voz da lamúria, a voz da queixa. Mas família, a voz existia. E este profeta não vai deixar passar isso de lado. E nós também não podemos deixar passar isso de lado. O facto das coisas não encherem as nossas medidas não significa que não estejam bem. Não significa que não vão produzir o efeito desejado, que é isso que nós procuramos. Ou vocês pensam que alguém pode estar contente de nos reunirmos assim? De ter um meu filho a perguntar se pode ir cumprimentar a Helena? Não, mas estamos contentes pela oportunidade de estar aqui outra vez. Circunstâncias diferentes, mas a glória será maior e vocês vão ver. Não lhes enchia as medidas, mas a queixa estava lá. O povo exilado é liderado por um sumo sacerdote que se chama Josué, está nas vossas bíblias. Joshua, em inglês, e em espanhol não faço ideia, porque com o nome de Josué há sempre aqui montes de nomes. Outros chamam Oseias. Mas este era o sumo sacerdote Josué. E Zorobabel. As expectativas então são muitas. E aparentemente o futuro será brilhante para o povo de Deus, com a oportunidade que tem de voltar a edificar a sua casa. Mas não foi bem assim. E por não ser bem assim, é que Deus falou através do profeta Ageu. E este é o discurso de Ageu para este povo, que eu vou tomar a liberdade para nós, hoje. Ageu 1, 2, ao versículo 9. Diz o versículo 2. E não leio 1 só por uma questão de não me estar a repetir, está bem? Porque são mesmo muitos versículos. Porque volto a dizer, o segundo ano do Ciro, para verem que as datas batem certo. Diz o 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz... Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Versículo 5. Ora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, analisem-se. Disse a este povo, e começou a citar Deuteronómio: semeais muito, recolheis pouco. Comeis. 6, de 1ª de Ageu, de capítulo 1 de Ageu. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. E esta é a razão pela qual se levanta a casa de Deus, é para que Deus seja glorificado. Diz o Senhor, versículo 9, esperaste muito, esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei. Porquê? Porquê? Pergunta Deus. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vocês corre para as vossas próprias casas. Porquê que eu partilho esta palavra hoje? Porque creio que agora é a fase em que a igreja precisa de ser empurrada. Já nos portámos bem, cumprimos as normas, já disponibilizámos todos os meios e formas para podermos estar a 100% ou 200% todos online na nossa casa. Devocionais todos os dias, pregação online, células online. Agora, as portas já estão abertas. A oportunidade já cá está. Continuamos com o online porque não queremos perder a qualidade que se conseguiu e as pessoas que se pode alcançar, mas gostaríamos que fossem aquelas que não conseguem vir aqui, e não por comodismo. Bom, e para pensarem que isto, ou para terem a certeza de que isto toca a todos, eu creio que também não tomei sempre as melhores decisões. Uma delas foi o domingo passado, quando decidi que os meus filhos não deveriam vir. Pessoalmente, para mim, foi uma má decisão. Por isso, corrigi-me-la. E hoje eles estão cá. Graças a Deus que têm amigos. Se não tivessem, estariam cá na mesma. Porque, pessoalmente, foi uma má decisão. E quando nós tomamos más decisões, só temos que as corrigir. E já está. E de certeza que vocês também tomam algumas más. Mas eu hoje vou falar de mim, para não puxar exemplos de fora, para que não se sintam lesados. Eu apenas vos quero exortar como o Senhor me tem exortado a mim. O lugar dos nossos filhos é ao pé de nós. E eu comecei a perceber que os meus filhos eram os únicos discípulos da igreja, privados da igreja. Porque eu vinha dar as células, eles ficam lá. Eu vinha emitir em direto aqui, e eles não vinham. Então, o que é que eu estou a passar para a minha casa? Então, todos supridos, e os meus filhos fora do plano. Não. Não pode ser. Não pode ser. É neste ponto que todos se encontram cómodos. Com preguiça. Preguiça para o quê? Para as coisas de Deus. Eu também já vou tocar no temor. Mas eu sinceramente creio que é mais este tema que se adequou hoje. Alguns temos temor, mas não são todos. Preguiça para as coisas de Deus, porque para outras coisas estão a full e a 100%. Até mais, porque estão mais disponíveis que os trabalhos agora ou para mim têm. Deus fala através do profeta Ageu. Apesar da oportunidade de reerguer a casa de Deus, as suas prioridades estavam desordenadas. Porquê? Porque usavam todo o tempo, todos os recursos, primeiro para as suas casas. Eu não estou a dizer primeiro para os teus filhos. Eu não estou a dizer para os teus. O seu próprio disse: trazia os meus filhos cá. Estou a falar das casas, do comodismo, de estar confortável. Deus não se agrada disso. Porque Ele sabe até onde nós podemos ir. E reparem que é por isso que Ele diz que a terra não dará fruto. Porque a minha casa está vazia. Está vazia de quê? Dos seus filhos. Tu dirás, ah, bom, mas aquele que não é cristão e que não liga nenhuma a isto, tudo lhe vai bem, tudo prospera, como dizia o Asaf. E quase resvalam os pés dele. Não, mas tu foste chamado pelo Deus vivo. Nasceste de novo, és filho de Deus. Estás outra vez a preocupar-te com as tuas coisas, em vez de te preocupares com as coisas de Deus. Despistámo-nos com esta circunstância. Eu sei que foi muito tempo. Eu próprio me despistei. E tive que fazer um grande esforço emocional para pôr tudo aqui em ordem, principalmente nas três primeiras semanas. Mas, poça, nem o mundo tem medo. Nem o mundo tem medo. Alguém viu as imagens de ontem contra o racismo? Se não viram, quiserem ver, estão disponíveis. Nós publicámos a imagem hoje de domingo. Não sei se foi propositado, Steffi, mas também foi contra o racismo. Está bem? Porque temos a Sandra, temos a Regina, temos a Esther e temos a Luzia. Eu estou a brincar, mas na verdade é muito incoerente. Há medo só para algumas coisas. Bom, e é aqui onde nós temos que ponderar. Ponderar a nossa realidade. Ponderar o nosso atual. O que é que vamos fazer? Que é isso que importa. Com a oportunidade que Deus nos está a dar. Porque sim, é uma oportunidade. Estão-nos a deixar ter as portas abertas. É uma oportunidade. Como era para este povo. Pergunto, as nossas próprias casas são mais importantes do que a aliança que fizemos com Deus? E a pergunta para responderem nas vossas casas. É mais importante do que a aliança que fizemos com Deus? É que hoje temos de ter cuidado de não cair no temor, é verdade, mas muito mais cuidado de não cair na inércia e na preguiça. Sinceramente, penso que este é o maior problema das pessoas. Hoje, que já não têm medo para rigorosamente nada, mas também já não temos vontade para rigorosamente nada. Alguém está cheio de vontade para sair do teletrabalho e ir a correr trabalhar? Miguel, mais ou menos. Bom, os que temos filhos, pensamos. Ok? Os que temos filhos, pensamos. Filhos pequeninos. Coitados dos nossos filhos. Mas fora isso, eu tenho colegas meus no trabalho que começaram a trabalhar um mês e meio antes. Nós ainda estamos em teletrabalho até dia 15. E eles diziam, não, oh, Fábio, mas é que tudo bem, eu tenho que vir trabalhar. Tu não sabes o que é ter três filhos pequenos em casa. E eu, bom, és bem-vindo. Gere como quiseres gerir. Mas a grande maioria, agora sim, vamos ter que nos violentar para começar outra vez a ir trabalhar, perder uma hora de caminho para lá, perder uma hora de caminho para cá, gastar dinheiro em combustível, gastar dinheiro em portagens, aqueles que já fizeram essas contas todas e que pensaram, não, é, vale a pena, mesmo eu trabalhar é a partir daqui. E se calhar sim. Só que vais ter que começar a trabalhar. Ou deverias. Porque as empresas precisam de produzir. E com a igreja é a mesma coisa. É mais cómodo fazer cursos online e não sair? Sim. É mais cómodo fazer células em casa e não sair, em que eu posso estar a cozinhar ao lado e ponho o telemóvel e vou adiantando uma coisa e adiantando a outra? Quem é que não fez isso? Estes 3 meses. Ou os que não cozinham, fizeram outra coisa qualquer. A verdade é que é muito mais cómodo. É muito mais prático. talvez seja até menos dispendioso. Só que era uma alternativa. Porque não se constroem templos online. Na altura não havia internet. Mas hoje mesmo que quiséssemos edificar uma casa, não é online. Tem que haver alguém a dar no duro, ou não é, Renaildo? Pronto. Tem que haver alguém a trabalhar. Outros podemos estar em casa e dizer, dirigir os outros, não, montem, ponham ali a pedra, ponham... Não, mas tem que haver alguém a pôr a pedra. E não se trata apenas de voltar à igreja, e é este ponto que eu quero tocar. Não é voltar apenas à igreja, é bom estarmos aqui. Mas é ocupar-nos das coisas da casa de Deus. Não é vir a ouvir o tema, tu já estás dentro deste trabalho. É ocupar-nos das coisas do Senhor. Dizem em Ageu, versículo 12 e 14. Então, de 12 ao 14, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como assim o Senhor seu Deus o enviara. E temeu todo o povo o Senhor. Agora sim, há um temor, temor de Deus. Temor de eu ter que fazer o que tenho que fazer e não estar a fazer. Porque Tiago diz que aquele que sabe fazer bem e não faz, também peca. 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E isto devia ser suficiente para nós podermos estar tranquilos. Deus não apresenta aqui uma panóplia de argumentações, só diz: eu sou convosco. E já está. Diz o 14: e o Senhor suscitou o Espírito, e as vossas versões talvez usem a palavra despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, o filho de Josadac, sumo sacerdote, e o Espírito do restante povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos. Deus, com esta afirmação, despertou o Espírito de toda a gente. Eu sou convosco. Eu estou convosco. E acordaram para a vida, como dizemos nós aqui. Acordaram. Eu estou convosco. Ele está connosco. Desperta o Espírito. Tanto do sacerdote, do pastor, dos cantores, de todo o povo. Despertou os Espíritos. E a boa parte é que todos responderam motivados para construir o templo, para construir a casa do Senhor. Esdras 5:2 diz: então se levantaram Zorobabel, ok, saltei para outro livro, para o livro do profeta Esdras. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas os ajudavam. Saltamos para o 8. Seja notório ao rei que nós fomos à província do Judá, à casa do grande Deus. Só para dar o contexto. No meio deste processo se levantaram alguns que começaram a dizer ao rei da Pérsia: olha lá, eles estão a edificar a casa lá em Jerusalém. Cuidado, porque eles dão ofertas a Deus e tal, e não vão pagar impostos a vocês. Portanto, é melhor vocês cessarem já isto tudo, porque vocês estão-lhes a dar permissão para edificarem uma casa ao Deus deles, e vocês vão ficar mais pobres, porque eles não vão pagar nada. E, graças a Deus, que estávamos a falar do reino da Pérsia, em que todos os mandatos que são escritos já não podem ser anulados, eles dizem: bom, vai lá ver aí no armazém se há alguma lei mencionada sobre isto, se alguém tinha dito isto. E foram ver, e estava lá escrito pelo rei Ciro, este mandamento, está bem? Da parte, e é quando este versículo 8 surge, que diz: seja notório ao rei que fomos à província de Judá e à grande casa de Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira já está a ser posta, as paredes, e agora já não é o fundamento, já não é os alicerces, já estão a pôr as paredes. Que bom! Outra festa, porque as coisas estão a ir no bom caminho. E esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta com as suas mãos. Não se adianta com o Zoom ou com coisas online. A obra estava em marcha e em Ageus 2, vamos ler o versículo 3, diz: quem há dentre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vês agora? Não é como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Um mês depois, o livro de Ageu, que tem 2 capítulos, compreende 4 meses. Foram 4 meses de aviso de Ageu para o povo. Depois se levantaram outros profetas. 4 meses. Um mês depois, as expectativas do povo foram defraudadas, derrubadas, porque o templo não se comparava com o Salomão. E voltaram a parar a obra. As vozes de desânimo que nós lemos em Esdras 3:12, dos mais velhos, recordam-se? Que diziam: ah, isto não se compara nada com o que era antes, com o templo de Salomão. Aparentemente tiveram efeito, porque estavam desanimados todos outra vez. E é o segundo domingo que estamos aqui, eu não sei se no quarto, no quinto, no sexto, não desanimaremos. Pelo menos eu não vejo o louvor tão efusivo. Não sei o que se passa dentro dos vossos corações, vocês sabem. Mas não é para desanimar. Não é o mesmo, mas a glória vai ser maior. Diz o 4, ora pois, esforça-te, Jerubabel, diz o Senhor. Diz ao rei, ao futuro rei, esforça-te. Diz ao sumo sacerdote Josué, esforça-te, Josué, filho de Josadac. Não é o Josué, do livro de Josué, de 1:9, que também diz, esforça-te e sê valente. É outro Josué, mas as palavras são as mesmas. Esforça-te, põe empenho. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. E vejam lá se nas vossas Bíblias não diz isto. Trabalhai. Trabalhai. Para aqueles que pensamos que estar na igreja é assistir a uma mensagem. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece em vós, não temas. O meu espírito permanece em vós, não temas. E talvez estas palavras fizessem sentido há 15 dias atrás, porque isto todas as semanas muda a tudo, e aqueles que fomos mais temerosos a semana passada, há 15 dias, há um mês, estamos também a fazer um desconfinamento, pouco a pouco. E entendo que todos tenhamos o nosso ritmo, mas é que efetivamente o que é que vamos fazer? Passar a nossa vida inteira fechados em casa? Ocupando-nos das nossas casas? Não o podemos fazer. Diz, esforça-te, trabalha. Eu sou convosco. Não tenham medo. Estas palavras nós também ouvimos da parte de Jesus. Quando Jesus diz em Mateus 28:20, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco quando? Todos os dias. Até quando? Até à consumação dos séculos, até que tudo desapareça. Eu estou convosco. Deus está connosco. Jesus está connosco. Não temas. Como é que animou o Ageu, o povo e os sacerdotes? A vencer a inércia, a vencer a preguiça, a vencer o medo, dizendo que Deus está com eles. E se queremos nisto, quem é contra nós? Quem pode contra nós? E ou temos fé nisto, ou não temos. Não significa que vamos passar a ser irresponsáveis. Ou que vamos fazer como conhecemos aquela história daquele senhor que queria provar que Deus era com ele, então trouxe uma cobra venenosa para o púlpito e tentou fazer o que aconteceu com o Paulo. Não é disso que está... Esse senhor morreu, está bem? Não é disso que estamos a falar. Não é deste tipo de postura. Simplesmente temos que tomar os cuidados que temos que tomar, mas não só com o Covid, com tudo o resto, ou também quando atravessamos a estrada, não olhamos para a esquerda e depois para a direita. Tomamos cuidado em todas as coisas e ensinamos aos nossos filhos a ter cuidado com os carros, ou não? Ou agora só vamos ensinar os nossos filhos a terem cuidado com o Covid? É que também se pode morrer de outras coisas. Então, claro que temos que ser prudentes, claro que temos que ensinar, claro que temos que instruir, talvez agora sim temos que dizer aos nossos filhos para lavarem mais as mãos do que lavavam. Tudo bem. Mas temos que seguir. Com a promessa da glória futura, foi que Ageu animou a todo o povo e a todos os sacerdotes. Com a promessa daquilo que está por vir. Porque ele disse que a glória desta casa, que aos olhos dos homens não era tão majestosa como a casa anterior, ia ser muito maior do que a glória que havia na casa majestosa. Não era o templo, e não é o templo, não é o lugar que tem que ser grande. O que tem que ser grande é a glória de Deus. E aqui percebemos, da parte de Deus, como já estamos a começar a perceber, que o mais importante não são os lugares físicos. É Ele que se manifesta dentro de nós e quando nós estamos juntos. Não me incomoda nada deixar este lugar, se for preciso. Incomoda-me deixar de estarmos juntos. Seja neste lugar ou noutro lugar qualquer. Fosse numa casa, fosse no campo, fosse na rua. Incomoda-me, sim, deixarmos de estar juntos. Claro que sim. Porque nós somos uma família. Ou não somos? Não vos incomoda deixarem de estar com as vossas famílias? Claro que sim. Não me agarro ao sítio e não quero que vocês pensem que esta mensagem é para mandarmos outra brigada da limpeza, para edificar aqui as pedras. Para... Claro que, por mim, sim, olhem para aquela parede. Melhorar aqui algumas coisas. Mas não é isso. Porque o templo de Deus agora somos nós. Incomoda-me que nós estejamos juntos muito. Eu sou convosco, disse o Senhor. E diz o versículo 6 de Ageu 2. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra. 8. E farei tremer todas as nações, e virão todas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Isto é verdade para o povo de Israel. É verdade para nós, sabemos que a última Jerusalém, escrita em Apocalipse, é exatamente o que está aqui escrito. E é verdade que com Deus, quando Ele está connosco, todas as coisas cooperam para o bem. As circunstâncias não são as que nos agradam, as que queríamos, as que escolheríamos. Mas Deus diz que aquilo que aos olhos dos homens parece que não é tão bom, que alguns até choram, melhor não vir, para vir assim, Oh. Se pensas isso, muda o pensamento hoje e vem para o próximo domingo. Isto é agora para ali. Vocês estão aqui. Melhor não vir. Uma coisa é que não possas vir. Outra coisa é que não tenhas conseguido superar o temor e não consigas vir. Eu respeito isso e quero-te ajudar com isso. Outra coisa é que tu decidas que é melhor não vir porque não está do teu agrado. És tu que perdes. Sinceramente. Porque a glória de Deus se vai manifestar naqueles que estão dispostos. E volto a dizer, o meu objetivo não é encher as cadeiras, é que aqueles que estão neste lugar trabalhem para a obra de Cristo. Porque se algo aprendi com esta quarentena é que consigo pregar para 20 como consigo pregar para uma. Não é só ouvir. O que eu quero é motivar-vos a trabalhar para o reino. Há muito por fazer, acreditem. Há muito por ser feito. A casa não está edificada ainda. Talvez ainda estejamos nas fundações. Não sei se já estão alguns alicerces prontos. Não sei se alguém já começou a pôr paredes. Mas a obra não está feita. E aqui a obra também não está feita. Não está terminada. O que eu vos posso dizer é que assim como Deus disse, assim será. Assim será feita. A sua glória será maior nos tempos de hoje, porque permanecemos. E porque a glória, ou nós não vamos de glória em glória com o Senhor. De glória em glória. Já não sei como é que era o ritmo. Mas vamos ou não? Claro que vamos. Porque permanecemos, porque estamos com Ele, porque aconteça o que acontecer, por mais temor que tivéssemos, alguns de nós deitavam-nos a pensar, oh, se calhar não vou ver a minha família amanhã. De verdade, não era uma suposição. Tínhamos este temor. Mas agora, que já nos passou um pouco e já estamos mais ou menos a centrar-nos, pois cá estamos. Para ir de glória em glória com o Senhor. E Ele, pela sua graça e misericórdia, deu-nos a oportunidade de ter esta casa aberta para aqueles que hão de vir aqui. Assim será. Diz em Esdras 6, versículo 14 e versículo 15. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Agora até os anciãos edificam. Talvez fossem daqueles que choravam e diziam, não, não, isto não vale a pena. E é o que eu pretendo hoje, é que aqueles que pensam que não vale a pena, saibam que vale e venham. Enchemos com mais cadeiras se necessário. Fazemos um serviço de manhã, fazemos um serviço à tarde, fazemos um serviço à noite. Estamos aqui às vezes que forem necessárias, se houver pessoas para assistir e querer ouvir a palavra de Deus. Não tenho problemas nenhuns com isso. É preciso mudar de sítio, muda-se de sítio. Mas que as pessoas estejam neste lugar. Porque se não houver pessoas... E agora os anciãos já edificam, já preparam, já vão prosperar. Os duvidosos também vamos prosperar. Como eu, que temia tanto nos primeiros 15 dias, 3 semanas. E o faziam pelo profeta, pelo aquilo que o profeta Ageu tinha dito. E o profeta Zacarias também. Porque lemos até ao capítulo 6 do livro de Esdras, mas se lerem, acho que tem 10. Se o lerem todo, vão ver que vai falar das outras etapas do templo, está bem? Diz, edificavam, edificaram e terminaram obra conforme o mandamento de Deus. Conforme o decreto de Sírio e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E este senhor é muito importante para entendermos o que está por vir. Isto também foi uma das coisas que eu consegui treinar nesta quarentena, foi porque tenho uns vizinhos que tinham uns filhos que gritavam imenso quando eu estava, e isto não se compara, nada, e já não me distrai, e antes distraía-me imenso, portanto, Deus também está a trabalhar em mim, claro. E conforme o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, foi feito, e acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. Se vocês lerem Ageu nas vossas casas, vão perceber que há uma coisa que Ageu se preocupa muito em descrever, são as datas, os meses, os dias, na sequência do que vos tenho vindo a falar, que é para tudo bater certo. Bom, mas antes de vos falar sobre isso, queria também dizer que Ageu menciona algo muito importante. Faz duas perguntas aos sacerdotes. Segundo Levítico, diz-lhe, se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, com a mão direita, acho eu que é assim, fica a mão esquerda imunda? E os sacerdotes dizem, sim. E ele pergunta outra vez, e se alguém tocar um animal morto, imundo, fica imundo? E os sacerdotes dizem, sim, fica imundo. E o Ageu diz, assim é o meu povo. Tem as mãos imundas e vai tocar no meu templo. Então o que é que isto nos mostra? E ele diz, claro, limpem as vossas mãos antes de começarem a edificar o templo. Mostra-nos que temos que ter sempre a atenção e não podemos deixar este assunto de lado, que é o pecado. Sim, motivar-nos, sim, fortalecer-nos, claro, mas limpar-nos. Porque temos que ter atenção às nossas vidas, limpar-nos do pecado, apresentar mãos santas para a obra de Deus. Porque antes éramos ladrões, agora não somos. Não roubamos a Deus. Antes éramos mentirosos e agora não somos. Antes éramos bêbados e agora não somos. Portanto, não podemos usar isto, as palavras motivadoras, para esquecer o pecado. E Ageu também deixou isso bem claro. Quanto aos tempos, quanto às datas, não vou ser muito extensivo, mas para que vocês possam entender a importância disto, Zorobabel, que eu me referi aqui muitas vezes como rei, só é finalmente coroado como rei quando o templo é edificado. E porquê que o Zorobabel é importante? Porque o Zorobabel é aquele que é mencionado em Mateus como da linhagem de Jesus Cristo, sendo rei. Porquê que o decreto de Artaxerxes é importante? Porque dá início às semanas de Daniel, ao cumprimento profético, às 70 semanas de anos do Daniel. E é desde este momento que está aqui descrito, do momento do decreto de Artaxerxes, por isso é que está descrito, que é do momento em que está efetivamente o templo edificado. Aqui dá-se início às semanas de Daniel. São cumpridas as 69 semanas em Cristo, claro. E falta uma semana por cumprir, porque as 70 semanas eram dirigidas ao povo judaico e a igreja entrou no ramo da videira verdadeira, foi enxertada, e ao tempo da colheita que eu vos falei ontem, a semana passada, que é quase ontem, os dias têm sido intensos, então estamos no tempo da colheita, falta uma semana de Daniel por se cumprir, uma semana de anos. É a semana da tribulação, que diz que são 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio de uma forma, 3 anos e meio de outra, dá os 7 anos. Só para terem uma pequena noção da precisão da palavra de Deus. Então, família, o que eu gostava hoje é que saíssemos animados. Porque estas palavras, quando foram ditas ao povo, eles saíram animados. Começaram a trabalhar no reino. E sim, algo que tenho aprendido também, da própria experiência, é quando ouço algo que não me agrada, primeiro levo um embate. Depois levo um tempo a recompor-me e depois procuro todos os meios corrigir-me. Só há aqui um problema, é o tempo que levo em cada uma das fases. E quero crer que estou melhor. Já não levo tanto tempo com o embate e já não levo tanto tempo a corrigir-me. E é isso que eu espero também de vós. Quando a palavra é certeira, porque podíamos estar aqui a falar de temperamentos, daqueles que somos mais ligados à preguiça, à inércia, que na verdade não tem nada a ver com o Covid. Falo por experiência própria. Temos que trabalhar. E esta casa, esta igreja, precisa de vós Porque tu és o olho, eu sou o pé, o outro é a mão. E talvez nós estejamos a cumprir com o que temos que cumprir com Deus. E deve haver um temor de Deus nesta casa. Um temor que nos leva a pensar: ouça, Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E eu não estou a ser um servo bom e fiel. Por isso te convido a que ores comigo.